Câmara é notícia.
Hoje é terça-feira, dia 5 de julho, e começa agora o jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Comissão aprova PEC que busca limitar recursos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Comissão de Trabalho discute resolução do Conselho de Previdência Complementar que pode afetar fundos de pensão. TCU informa que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet para uso pedagógico. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você em todo o Brasil através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, do nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Eu sou o Gilberto Carvalho. Comissão aprovou ontem a PEC que busca limitar recursos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça e a repórter Paula Bittar acompanhou esta votação.
A comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição que busca limitar os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça aprovou o parecer da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a favor da proposta. A PEC estabelece requisitos de admissibilidade de recurso especial dirigido ao STJ e impõe a quem recorre ao tribunal a obrigação de demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. A admissibilidade do recurso poderá ser recusada pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgá-lo. A proposta estabelece, porém, casos em que já há a presunção da relevância, ações penais de improbidade administrativa e com valor de causa maior que 500 salários mínimos. Também haverá presunção de relevância nas ações que possam gerar inelegibilidade, nas situações em que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do STJ e outras previstas em lei. Atualmente, a Constituição permite que se recorra ao STJ na forma desse recurso especial em diversas situações. A PEC foi aprovada pela Câmara em 2017 e enviada ao Senado. Lá, sofreu modificações e retornou para nova análise dos deputados. Segundo dados apresentados por Bia Kicis, o STJ julgou 3.711 processos em 1989, primeiro ano de seu funcionamento. 10 anos depois, em 1999, essa cifra anual já chegava a 128.042, até atingir 560.405 processos apenas no ano de 2021. Foram 856 recursos especiais em 1989, chegando a 100.665 em 2018. No ano passado, foram 72.311 recursos especiais julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com dados apresentados pela relatora à comissão. Segundo Bia Kicis, as estatísticas compõem um sombrio retrato de um tribunal indiscutivelmente sobrecarregado.
Revela-se inteiramente oportuna e adequada a intervenção do constituinte derivado, visando aprimorar o exercício da função jurisdicional, um serviço público essencial e monopólio do Estado, vale sublinhar. A PEC em exame cria, assim, um novo instituto capaz de imprimir maior racionalidade à sistemática processual do recurso especial, com óbvias consequências positivas para o STJ e, acima de tudo, para o jurisdicionado.
A deputada ressaltou também que a modificação se baseia em experiência anterior, a repercussão geral das questões constitucionais. Conforme destacou, o filtro de acesso no recurso extraordinário criado para o Supremo Tribunal Federal pela reforma do Judiciário destinou-se a solucionar uma antiga e persistente crise, já que o STF atravessou inúmeras décadas asfixiado pela esmagadora demanda recursal proveniente das instâncias inferiores. Bia Kicis disse esperar que a proposta que busca limitar os recursos a serem analisados pelo STJ seja analisada com celeridade. A PEC depende ainda de votação em 2 turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalhadores ouvidos pela Comissão de Trabalho da Câmara afirmaram que resolução do Conselho de Previdência Complementar facilita a retirada de patrocinadores de fundos de pensão. Vamos entender toda esta polêmica na reportagem da Silvia Munhato.
Representantes de participantes de fundos de pensão fechados, como são os de estatais, reclamam de uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar de março deste ano, que, na opinião deles, facilita a retirada dos patrocinadores desses fundos, que são as empresas empregadoras. Em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara, o governo argumentou que a possibilidade de retirada já é prevista desde 2001, com a edição de lei complementar que detalhou o dispositivo constitucional e que a resolução apenas regulamentou a medida. O presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, Augusto Carvalho, disse que a resolução gera insegurança, porque simplifica a retirada sem que haja um encontro de contas sobre as obrigações da patrocinadora com os participantes. Sérgio Canuto da Silva, representante dos trabalhadores da Enel, empresa do setor de eletricidade constituída após a privatização da Eletropaulo, diz que os empregados buscam evitar a anunciada retirada da empresa do fundo de pensão.
Nós não concordamos de jeito nenhum com retirada de patrocínio. Retirada de patrocínio é um tapa na cara do trabalhador que contribuiu a vida inteira para tentar preservar o seu benefício, a sua vida lá na frente.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, questionou o governo sobre como será justificada a retirada de uma empresa de um fundo.
Ou seja, a patrocinadora vai sair e assim sem nenhuma análise, sem nenhum estudo, sem nenhum exame. E se tem estudo, exame, quem vai fazer esse exame para ter a compreensão se é justo sair, se pode sair, se tem como sair, se tem saúde o plano e que o seu plano resiste com a saída da patrocinadora?
Narlon Nogueira, subsecretário do Ministério do Trabalho e Previdência, diz que alguns pontos serão detalhados em uma norma operacional da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que ainda será editada, pois a resolução só vai entrar em vigor em outubro. Nogueira afirmou que a resolução faz parte de uma revisão de normas decidida em 2019 e que não traz inovações. Segundo Carlos Alves, da Previc, a resolução garante o pagamento dos benefícios por até 60 meses após a retirada dos patrocinadores. Eles também devem saldar as dívidas antes de sair. E os participantes também têm direitos.
Ele pode aderir a um outro plano, um plano instituído, se for criado, pode transferir a sua reserva para um outro plano de benefício ou pode receber, fazer um resgate total ou parcial das suas reservas. Então, existe também essa garantia desse direito ao participante.
Carlos Alves informou ainda que de 2016 a 2020, 1.085 patrocinadores saíram de fundos de pensão, mas outros 1.593 pediram a sua adesão. O presidente da Previ, fundo do Banco do Brasil, Daniel André Stiller, diz que o banco não tem nenhuma intenção de sair do fundo. Ele afirmou que a Previ tem reservas de 250 bilhões de reais e que o fundo faz parte da política do Banco do Brasil para a retenção de talentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
TCU informa que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet para uso pedagógico. A repórter Lara Rádio acompanhou este debate sobre este tema na Comissão de Educação e traz as informações.
Secretário de Controle Externo da Educação, Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, Alípio Dias Neto, destacou na Câmara dos Deputados que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet banda larga para uso pedagógico, enquanto 66% têm internet para o setor administrativo. Os números são de 2020. As informações foram dadas em audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação, que abordou os diferentes programas do governo para enfrentar este quadro. A auditoria do TCU feita na Política de Inovação e Educação Conectada do Ministério da Educação, considerada pelo Tribunal como a principal política pública para levar conectividade às escolas, constatou que a infraestrutura é o grande carro-chefe das entregas do programa, mas há uma necessidade de que as outras dimensões sejam desenvolvidas, conforme destaca Alípio Neto.
A formação de professores, tanto formação continuada quanto formação inicial nas licenciaturas, a disponibilidade de recursos e materiais didáticos que possibilita aos alunos utilizar essa tecnologia, não só em termos de pesquisa ou de ter um conteúdo, mas em termos também de participação, de desenvolvimento desenvolvimento, de construção de conhecimento.
Conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Vicente Aquino, destacou que as prestadoras ganhadoras do leilão do 5G terão de aportar mais de 3 bilhões de reais para as escolas públicas de ensino básico. A Anatel formou um grupo para definir os projetos de conectividade e os prazos para serem concluídos, mas os recursos ainda não começaram a ser aplicados. Segundo o conselheiro da Anatel, hoje existem 138 mil escolas públicas estaduais e municipais de educação básica, sendo que 125 mil já estão conectadas, mas 84 mil com internet abaixo dos 50 mega necessários para o uso pedagógico.
Existem 3.421 escolas que não têm sequer energia elétrica. Nós temos 13.493 escolas sem qualquer tipo de conectividade com a internet, sendo que 12.053 se encontram na zona rural e 1.440 na zona urbana. E das 13.493 escolas sem conectividade, 4.358 estão na região nordeste e 7.763 na região norte.
Na audiência, o diretor de política setorial da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz, discorreu sobre os outros programas de conectividade da pasta, como o Wi-Fi Brasil, o Norte e o Nordeste Conectados e o Internet Brasil, instituído por lei aprovada neste ano, que prevê chip e pacote de dados de banda larga móvel para alunos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo para programas sociais. Wilson Diniz também informou que o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, será utilizado para complementar esses programas. De acordo com o diretor, a Lei Orçamentária Anual prevê mais de 700 milhões de reais entre recursos não reembolsáveis e reembolsáveis para projetos de ampliação de redes de telecomunicações. Mas, questionado pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, Wilson Diniz disse que os recursos ainda não começaram a ser executados.
Tem uma série de passos ainda a serem seguidos, então a execução orçamentária ainda não aconteceu, mas a gente tem certeza que ela vai acontecer ainda esse ano e, se possível, também uma parte da execução financeira.
Outra preocupação de Kim Kataguiri, que pediu a audiência, foi com a sobreposição das políticas públicas. O representante do Ministério das Comunicações garantiu que está sempre em contato com os outros órgãos envolvidos para que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz. Cristiane Castilho, da organização sem fins lucrativos MegEdu, avalia que os recursos disponibilizados por meio de iniciativas do Poder Executivo e de propostas aprovadas pelo Congresso ainda não foram utilizados de forma eficiente. Já o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco, Natanael Silva, afirmou que a política pública para conectar escolas caminha a passos lentos e que a pandemia escancarou essa realidade, especialmente no Norte e no Nordeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão aprova a criação da Hora do Colinho em hospitais que tenham bebês recém-nascidos desacompanhados dos pais. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz os detalhes.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou no início de junho proposta que cria nos hospitais a Hora do Colinho, que seria o acolhimento afetivo de bebês recém-nascidos por equipes multidisciplinares, no caso, bebês órfãos, ou que estiverem privados da presença da família durante a hospitalização. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Carla Dickson, do União do Rio Grande do Norte, tendo como base o projeto da deputada Edna Henrique, do Republicanos da Paraíba. A relatora explica que a Hora do Colinho já ocorre com sucesso na maternidade Frei Damião, em João Pessoa.
É um protocolo operacional próprio, né, da maternidade, em que a equipe multidisciplinar ela é treinada a cada hora, né, em determinado horário, aquele recém-nascido órfão ou que não pode ter a presença do papai, da mamãe ou de algum familiar, essa criança ela seja colocada de uma posição também protocolar, próximo do agente, né, do enfermeiro, do técnico, do profissional multidisciplinar, e ali ele possa ter o aconchego, a humanização e algo que é de extrema importância para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, principalmente nos primeiros dias de vida.
Segundo o texto, a Hora do Colinho deve ser instituída em todos os estabelecimentos de saúde em que haja bebês internados, órfãos ou privados da presença materna e paterna. Caberia ao poder público oferecer treinamento à equipe multiprofissional de saúde. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A relatoria da proposta na Comissão de Finanças e Tributação ficará a cargo do deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E parlamentares, empresas, consumidores e prefeituras querem a participação federal no financiamento do transporte coletivo urbano. Os diferentes setores concordam que os custos do sistema não podem ser financiados apenas pela tarifa. Os detalhes você vai conferir na reportagem da Noelle Nobre.
Participantes de uma audiência que discutiu medidas de socorro ao transporte coletivo urbano defenderam a garantia de orçamento federal para o setor. O entendimento de representantes de empresas, consumidores e prefeituras é que, ainda que a mobilidade urbana seja uma responsabilidade do município, o governo federal deve participar do financiamento do setor. O assunto foi discutido na Comissão de Viação e Transportes da Câmara a pedido do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás.
A maioria das gestões entende como um problema entre empresa e usuários. Isso não é um problema do empresa e usuários, é um problema de uma lógica de mobilidade urbana, é um problema de uma lógica de uma construção do ordenamento das metrópoles, das cidades de uma forma geral.
Os debatedores relataram décadas de abandono do setor, situação agravada pela pandemia de Covid-19. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos apontam para um desequilíbrio de quase R$ 28 bilhões entre o custo e a receita auferida pelo setor de transporte coletivo urbano em abril deste ano. Além disso, desde o início da pandemia, foram perdidos quase 90 mil postos de trabalho nas empresas, ou 22% de toda a mão de obra existente no setor em dezembro de 2019. Marcos Bicalho dos Santos, da NTU, é da opinião que os custos dos sistemas de transportes não devem ser financiados pela tarifa cobrada do usuário. Isso porque, se a demanda cai, mas a oferta não cai, o diferencial entre custo e receita se acumula e afeta a qualidade do serviço.
Essa qualidade hoje ela está totalmente engessada e presa, né, pelos preços, né, das tarifas públicas. Então, na medida em que a gente tem uma tarifa pública que tem que ser módica, porque a população usuária tem uma determinada capacidade de pagamento. Então, essa tarifa acaba condicionando toda a qualidade da prestação desse serviço público. À medida que a gente consegue separar essas duas tarifas, o órgão público, gestor do serviço, vai ter uma capacidade muito maior para estabelecer um nível de qualidade que ele suporta, evidentemente, pagar.
Na avaliação do prefeito de Porto Alegre e vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente Nacional dos Prefeitos, Sebastião Melo, o setor precisa de um financiamento perene.
É o BNDES, é o BNDES. Não se faz metrô com dinheiro de IPTU. Não se compra VLT, BRT com dinheiro de ISS. Os países capitalistas, socialistas, comunistas, todos eles botam dinheiro porque só a receita tarifária não dá conta.
Também Rafael Calabria, do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, defendeu um financiamento estrutural não tarifário do setor. Ele argumentou, entre outros pontos, que o transporte coletivo supera limites municipais, o que demandaria, além de modelos regionais, apoio técnico federal às pequenas cidades. Vários projetos de lei em análise no Congresso sobre o assunto foram citados na audiência. Um deles institui o programa Vale Transporte Social a fim de assegurar transporte público coletivo gratuito à população de baixa renda e aos desempregados. Municípios poderão firmar contratos com a União, responsável pelo programa previsto no projeto. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Deputados pedem fim de barreiras impostas por distribuidoras à geração de energia feita por consumidores. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
Deputados cobraram da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e das distribuidoras o fim das barreiras existentes para a instalação de sistemas de geração distribuída por parte de consumidores. Geração distribuída é uma modalidade em que o consumidor gera a própria energia elétrica e injeta o excedente na rede de distribuição local, sendo ressarcido por isso. O assunto foi debatido na Comissão de Defesa do Consumidor, a pedido do deputado Celso Russomano, do Republicanos Paulista. Segundo os participantes da audiência pública, as distribuidoras estariam criando obstáculos para a ligação dos sistemas de geração distribuída à rede elétrica, como o descumprimento de prazos para a emissão do parecer de acesso à rede e para a realização de vistoria de obras. A geração distribuída foi recentemente regulada por lei pelo Congresso Nacional. Celso Russomano informou que a comissão vai enviar um ofício ao Ministério Público e à Polícia Federal, solicitando a apuração do caso e cobrando ações por parte da ANEEL.
Essa comissão representará, sim, contra os diretores da agência, que tem mandato dados por lei que fizemos aqui nessa casa, por crime de prevaricação se as providências não forem tomadas na forma da lei e na forma do que nós votamos.
O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, disse também ter conhecimento do problema enfrentado pelos consumidores que decidem instalar sistemas de geração distribuída. Andrada foi o relator na Câmara do projeto que deu origem ao marco legal da geração distribuída.
Infelizmente, o que a gente percebe, meio que uma orquestração combinada das distribuidoras, todas elas trazendo maior dificuldade possível e questionando vírgula, e questionando dois pontos, interpretando a lei inteiramente diferente do espírito dela, que a gente sabe que a lei foi construída e foi redigida com esse espírito de destravar, de incentivar.
Durante a audiência pública, Guilherme Susteras, representante da Associação Brasileira de Energia Elétrica Fotovoltaica, a Absolar, afirmou que existe uma ação organizada das concessionárias para dificultar o acesso dos consumidores à rede elétrica.
E isso é orquestrado, a gente tem percebido que está sendo orquestrado, isso é um comportamento generalizado entre mais de uma distribuidora.
O superintendente de regulação dos serviços de distribuição da ANEEL, Carlos Matar, admitiu problemas no ritmo de execução das solicitações dos consumidores e diz que a agência está acompanhando o processo. Segundo ele, parte dos problemas decorre do excesso de demanda registrada este ano. Em algumas distribuidoras, o número de pedidos de conexão à rede elétrica subiu 200% em 2022. Para o diretor de regulação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Ricardo Brandão, os problemas são pontuais e as empresas não são contrárias à geração distribuída.
As distribuidoras têm um grande esforço fazer o cumprimento da norma e o número de conexões mostra como isso de fato tem acontecido. É importante a gente afastar essa ideia de ação orquestrada ou mesmo essa percepção de que a distribuidora ela é contra GD. Distribuidor e GD não são concorrentes. A GD não tira mercado da distribuidora.
O representante da ANEEL, Carlos Matar, afirmou ainda que a regulação da geração distribuída é nova e necessita de aprimoramento. Atualmente, existem cerca de 1 milhão de unidades de consumidores, como casas e comércio, ligadas a sistemas de geração distribuída. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cláudio Ferreira.
A Comissão de Agricultura aprovou proposta que permite corte de mata nativa para obras de irrigação. E o repórter Silvério Rios acompanhou este debate.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara aprovou proposta que considera de utilidade pública obras de infraestrutura de irrigação e de saciação da sede de animais, como açudes, lagos e bebedouros. O texto abrange, inclusive, barramentos ou represamentos de cursos d'água que provoquem manuseio ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. O projeto modifica o Código Florestal Brasileiro, que só permite o corte de vegetação nativa em áreas de proteção permanente, em casos de utilidade pública, de interesse social ou de atividades de baixo impacto ambiental. O relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, argumentou que, como o regime de chuvas é irregular, a possibilidade de armazenar água em reservatórios para ser usada durante o período de seca garante a segurança hídrica e alimentar do país.
Apoiar que as infraestruturas de irrigação sejam consideradas de utilidade pública para fins de licenciamento ambiental servem para aumentar a disponibilidade hídrica com foco na produção e na produtividade rural. Os reservatórios contribuem com a segurança hídrica e alimentar do Brasil e as represas acumulam a água no período chuvoso para ser utilizada ao longo do ano na irrigação das lavouras e para abastecimento animal.
O deputado Josia Gomes, do PT da Bahia, votou contra a proposta e justificou que a medida pode colocar em risco as áreas de proteção ambiental. O parlamentar defendeu que o projeto precisa ser melhor discutido, até mesmo para evitar mais desgastes para a imagem do Brasil no que diz respeito à preservação do meio ambiente.
Nós consideramos necessário mais discussões sobre isso, ouvir mais as pessoas, os órgãos que são responsáveis pela fiscalização e o controle das águas, para que nós possamos ter um amadurecimento e a capacidade de saber o que estamos fazendo. Haja visto hoje o desprestígio que o Brasil tem em todo o mundo, dado o descaso que nós tratamos o meio ambiente.
O projeto ainda precisa passar pelas comissões de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e de Constituição e Justiça. E se aprovado na Câmara, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Comissão aprova validade da carteira de motorista como identidade mesmo após vencimento. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes sobre a medida que vale hoje por decisão judicial, mas pode se tornar lei.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que mantém a validade da Carteira Nacional de Habilitação como documento oficial de identificação, mesmo após o término do prazo de vigência do exame de aptidão física e mental do motorista. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro. Atualmente, a CNH perde validade como documento quando vencido o exame de aptidão física e mental. A proposta foi aprovada por recomendação do relator, deputado Franco Cartafina, do PP Mineiro. Ele lembrou que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que CNH vencida é válida como identificação pessoal, inclusive em concurso público, e o Conselho Nacional de Trânsito já expediu orientação nesse sentido.
Para a gente poder usar isso, já que tem o CPF, que tem todas as... tem a foto, então a gente admite que é um avanço, um documento que está ali, a pessoa não deixou de ser ela porque expirou esse exame de aptidão física e mental, então a gente foi pela aprovação do projeto.
O projeto será analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara começa a analisar PEC que muda funcionamento dos tribunais de contas. A repórter Paula Bittar traz as informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta que muda as regras de composição e funcionamento do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, além do Ministério Público junto ao TCU. A proposta também prevê a realização de concurso público de provas e títulos para carreiras dos órgãos de contas e estabelece que o Conselho Nacional de Justiça deverá fiscalizar o trabalho dos ministros, conselheiros e auditores dos tribunais de contas. Além disso, caberá ao Conselho Nacional do Ministério Público a fiscalização dos procuradores do Ministério Público de Contas. A relatora da proposta, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, apresentou parecer favorável.
Tenta regrar e tenta pontuar questões como formação acadêmica necessária e também cria o Sistema Nacional dos Tribunais de Conta. E o objetivo, dar mais transparência, ter como prioridade combate à corrupção, estimular o controle social, dentre outras coisas.
Segundo o deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a proposta garante mais qualificação aos quadros dos tribunais de contas.
E estabelece critérios objetivos para que os assentos nas cortes de contas sejam ocupados por pessoas de qualificação técnica, comprometida com os princípios constitucionais, com a lei, com a exação das contas, e não com a conveniência ou com injunções políticas, muitas vezes político-partidárias.
A proposta de emenda à Constituição impede a nomeação de ministros do TCU ou integrantes de todos os outros órgãos de contas que sejam inelegíveis a cargos públicos por condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado por crimes como lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas. A PEC exige também formação em nível superior. O texto prevê que o TCU deverá ter como prioridade o combate à corrupção, à transparência,
o estímulo ao controle social e a atualização constante de instrumentos e mecanismos de controle externo da administração pública, visando a sua eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. A composição do CNJ é alterada para incluir a presença de um ministro ou conselheiro de Tribunal de Contas indicado pelo TCU. O mesmo ocorre com a composição do CNMP, que ganha um membro do Ministério Público de Contas. A PEC prevê ainda a uniformização da jurisprudência do TCU para os casos de repercussão geral, ou seja, de interesse além das partes do processo, nos moldes do que acontece com os recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal. A PEC depende ainda de análise por uma comissão especial e pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação, Jouber Carvalho. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação é o deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Você pode participar enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, rádio@câmara.leg.br. Então vou repetir para você, rádio@câmara.leg.br. Esse é o nosso e-mail. Ou você também pode participar do nosso WhatsApp pelo número 61 99978-9080. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua companhia. A todos, um excelente dia.
Câmara é notícia.